11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Pensa numa coisa difícil. Gasolina R$ 3,00 o litro, se bem que lá em Macapá tá chegando lá. Sport Recife, campeão brasileiro, não, reconhecido pelo Flamengo.
Isso aí é mais fácil.
É possível isso?
Isso aí é mais fácil.
Palmeiras, campeão mundial? Ou o Marcão Reis madrugar aqui no 11 Minutos? Oh, o nosso convidado de hoje não é o Pepe Guardiola, nem o Jürgen Klopp, mas é o Marcão Reis. Ô, Marcão Reis. Bom Marco dia. Reis, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Gesiel. Acho que é por isso que eu não venho, porque eu venho aqui já chego sendo hostilizado, ironizado.
Olha,
vou ficar mais um. Na verdade, eu tinha prometido vir quando o Fluminense, desde 2012, né? Assim, quando o Fluminense voltar a ser campeão, eu irei.
Olha,
e
outra coisa
aí tá demorando. A gente vai falar de futebol aqui, né, Adriano?
Vamos falar de futebol.
Antes, deixa eu só falar, dar uma palhinha também sobre a gasolina.
Pois não.
Porque no Rio de Janeiro, que é o meu estado, isso é coisa de... Você está reclamando aqui de Brasília, 4,20? Não, no Rio, 4,80.
Mas lá não é o estado que mais produz gasolina no Brasil?
É, mas está relacionado, Gesiel, que é o homem das finanças, vai saber melhor, mas está relacionado ao ICMS, não
é,
Gesiel?
É verdade, tem essa questão.
Os estados metem a faca e...
E não sobra para a gente, para o consumidor.
Mas depende agora, da política de cada estado, né?
Mas agora, com o petróleo caindo 30%, a gasolina lá no Rio vai baixar, ô Marcão.
É possível que baixe alguma coisa, né? Agora, se vai ser na mesma proporção, é de se ver.
Bom, meus amigos, depois de longas e complexas negociações, nós conseguimos trazer o Marco Antônio Reis, torcedor do Fluminense. Então, ó, torcedores do esporte... Torcedores do Palmeiras, não percam a esperança.
Cheio de graça você.
Se o Marcão veio aqui no 11 Minutos, numa manhã de segunda-feira, é porque é possível um
essa
dia...
Essa negociação está mais longa do que a do Ayá Touré, né?
Sim, que até agora não consegue.
Agora...
Né? Até agora, mas vamos...
Deixa o Pedro, quando chegar aqui, poder responder sobre isso.
Bom, vocês já viram que o Marcão aqui chegou...
Afiado.
Com a faca nos dentes aqui para comentar o esporte. Bom, daqui a pouquinho, gente, vamos falar de bola rolando no 11 Minutos. Mas antes, nós temos que abrir espaço para uma das páginas mais tristes da história do futebol mundial. O acidente com o avião da Chapecoense que matou 71 pessoas em novembro de 2016.
Quase 3 anos e meio depois da tragédia, os sobreviventes e as famílias dos que morreram lutam para receber as indenizações. Fato que motivou a criação de uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito aqui no Senado.
A CPI que investiga o acidente com o avião da Chapecoense ouviu os presidentes de uma corretora e de uma seguradora. E eles disseram que não sabem nada sobre indenizações.
A falta de clareza dos dirigentes da Aon e da Tóquio Marine irritou os senadores e indignou o ex-jogador Neto, um dos sobreviventes do acidente. A reportagem é de Pedro Pincer.
A falta de informações claras sobre o não pagamento das indenizações gerou indignação entre os senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito, que trata da situação das vítimas do acidente com a equipe da Chapecoense e seus familiares. Os parlamentares ouviram representantes das seguradoras responsáveis pela aeronave da empresa Lamia, que levava o time e caiu ao se aproximar do aeroporto de Rio Negro, na Colômbia, em novembro de 2016, deixando 71 mortos. O presidente do grupo Aon no Brasil, Marcelo Homburger, declarou que as suas informações se limitam às notícias veiculadas na mídia. Homburger disse também que não há envolvimento da Aon, que tem a matriz na Inglaterra, na alocação do seguro que daria cobertura ao acidente com o avião da Chape. Isso porque, segundo afirmou, a corretora só teria jurisdição no Brasil.
Por ter sido essa operação realizada em outro país, em outra jurisdição, essas informações não são de nosso conhecimento, elas não chegam para nós. Aqui na Aon Brasil. E, portanto, todos esses detalhes não são do nosso conhecimento.
Postura semelhante foi adotada pelo presidente da Tóquio Marine, Adalberto Ferreira. As matrizes das duas empresas, em Londres, na Inglaterra, atuaram diretamente na negociação do contrato da seguradora boliviana Bisa Seguros com a Lamia, Sobrevivente da tragédia e atualmente supervisor do clube catarinense, o ex-zagueiro Neto demonstrou indignação com o posicionamento dos dirigentes.
A gente está cansado de tudo isso. E mais uma vez a gente vê o descaso de grandes empresas que ainda dominam o mercado no nosso país. Acho que está na hora do governo tomar posse de tudo que está acontecendo e dar uma trava nessas empresas, porque se não acontecer nada, eles vão continuar ganhando dinheiro, fazendo grandes contratos. E quando os cidadãos brasileiros forem lesados, eles é bom lavar as mãos como eles estão fazendo.
A CPI também ouviu representantes da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Na próxima reunião, devem ser ouvidos representantes da Lamia.
Muito obrigado aí ao Pedro Pincer pelas informações. Estamos hoje aqui no 11 Minutos com o Marco Antônio Reis, o Marcão, aqui da Rádio Senado, nosso convidado de hoje. Ô Marcão, esse assunto aí da Chapecoense entristeceu, entristece todos nós, né? E ainda tem esse assunto das indenizações, porque agora é outro drama para os sobreviventes e para as famílias dos que morreram no acidente.
Verdade, esse episódio é cercado de questões problemáticas, porque o próprio voo era um voo contratado meio às pressas, com uma empresa que talvez não fosse uma empresa séria no mercado, e aí também agora é preciso saber como é que se deu esse contrato de seguros. Fato é que as vítimas, além das vítimas fatais, há uma segunda rodada de vítimas, que são as famílias que não recebem suas indenizações. Vamos ver como é que vai ficar, se o trabalho da CPI ajuda a esclarecer, a levar a punições e ao pagamento das indenizações, que é esse o objetivo, né?
Pois é, então vamos aí aguardar os próximos passos da CPI, que investiga essa questão do acidente com a Chapecoense. E agora, gente, vamos falar de bola rolando aqui no 11 Minutos. Ô Marco, desde o começo aqui do Conexão Senado, temos recebido aqui várias mensagens de ouvintes, assim, viva o Esporte Recife, ou Esporte Recife na cabeça, viva o esporte. Aí eu perguntei para o Gesiel, o esporte nesse final de semana conquistou algum título? O esporte teve o reconhecimento por parte do Flamengo do título de 87? O que aconteceu para todo mundo daqui viva para o Esporte Recife?
Bom, primeiro, o esporte não precisa de reconhecimento do Flamengo pelo título brasileiro de 87. Tem um reconhecimento dos jogadores, da CBF, da FIFA, de todo mundo que interessa, do Papa. Então, reconhecimento do Flamengo, isso aí fica lá no fim da fila. Mas o que acontece é o seguinte, Adriano, a gente vivia uma fase meio complicada de empates, inclusive a gente empatou de novo. A gente empatou de novo pelo Campeonato Pernambucano, mas a gente ganhou no Campeonato Nordeste. O que eu queria falar não era bem isso, especificamente do esporte, mas de uma Copa que realmente mobiliza o Nordeste, que é a Copa do Nordeste, que a gente está partindo agora, saindo da fase de grupos. Temos mais duas rodadas para a gente ir para a próxima fase da Copa do Nordeste, que essa Copa do Nordeste traz a grande maioria dos principais times do Nordeste, como dentre as nossas emissoras das 13 emissoras, a grande maioria está no Nordeste. Acho que é importante a gente falar exatamente sobre a Copa do Nordeste e o que aconteceu na semana passada, onde tiveram vários jogos. Agora, o esporte ganhou do Santa Cruz na Copa do Nordeste, e há uma rivalidade muito grande. O Marcão, que tem uma relação muito forte com Pernambuco, né? Já morou em Pernambuco, né?
Não, casado.
É casado com a pernambucana.
Pernambucana. Ela torce, a Simone torce para...
Ela...
Pende para qual time lá do...
Esporte.
Ou não tá, né?
Esse é um assunto muito... Não, é o esporte, ela torce pro esporte.
Aí, tá vendo? Então, ele sabe que... E o Brasil sabe que é uma rivalidade muito grande entre
esporte,
os três principais.
Ela torce pro esporte.
Esporte. E o esporte ganhou do Santa Cruz no sábado. 1-0 na Ilha do Retiro, valendo o jogo pela Copa do Nordeste. Então a gente, no Grupo A, só dando assim uma passada rápida pelos dois grupos da Copa do Nordeste, os quatro principais, ou seja, os quatro que terminada a Copa, se fosse hoje, passariam para a próxima fase. No Grupo A, primeiro Botafogo da Paraíba, depois o Bahia, o Fortaleza e o Sport. O Sport é o quarto, mas ainda não está garantido para passar para a próxima
fase. Quantos passam?
Passam quatro. E o Sport é o quarto, hoje com 9 pontos.
Poxa, mas que campeonato fácil é esse?
Pois da Copa é.
O grupo tem 4 no grupo, passam 4.
4 no grupo A e 4 no grupo
B. E passam
B, 4 Marcão.
Em cada grupo.
Isso. Agora no grupo B, Confiança, Náutico, Vitória e Ceará.
Isso é a Lampions League, né?
É a Lampions League. Só que no próximo jogo, o jogo do Sport é contra o Ceará. Então, um jogo complicado, porque os dois têm a última vaga hoje para passar para a segunda fase.
Quem perder pode pular fora, né?
Pode pular fora. Então, é jogo para se acompanhar. Mas é uma Copa que reúne grandes torcidas e realmente vale muito a pena. E o Ceará ganhou de 4 a 0 lá na casa do River, no Lindolfo Monteiro, no último final de semana.
Adriano, deixa eu só fazer uma pergunta para o Gesiel. Gesiel, eu vi ontem, estava assistindo ontem os jogos do Campeonato Carioca, e eu vi que estava jogando o Náutico contra um time chamado Retrô.
Retrô, esse time. Rapaz, a gente até já falou sobre isso.
O próprio título de 87 do Sport é um título retrô, né?
Olha,
mas como é que é? Esse é um time novo? Eu não me lembro.
É novo. Esse time do
Retrô. Um time novo com esse nome, Retrô.
Novo com o nome de Retrô. Tem 2 anos somente.
É um time
que foi formado há 2 anos atrás. E é um time que tem uma história bonita, porque na realidade ele foi formado, esse time, como um projeto social para crianças e adolescentes em situação vulnerável.
É de Recife ou é do interior?
Na realidade é do interior, é de Camaragibe. É um time que é de Camaragibe, uma cidade que fica ali próxima do Grande Recife.
Região metropolitana.
Região metropolitana. Então, é muito interessante, porque esse projeto social acabou virando um clube e o Retrô começou a participar do Campeonato Pernambucano e teve uma participação muito boa no ano passado, teve muito bem colocado na Série A2 do Pernambucano, e agora acabou entrando no Campeonato Pernambucano e joga direitinho, viu?
Foi até onde eu vi estava empate, foi empate 2-2.
Vamos
olhar, depois a gente
dá uma procurada por aqui, mas o Sport teve dificuldades e chegou a empatar com o Retrô
tava
também.
Estava 2-2 o jogo.
É um timezinho
enjoado. E havia torcida, com torcida.
É um timezinho enjoado esse do Retrô.
Maravilha aí, ó. Campeonato Pernambucano aí com o Retrô. Agora, gente, vamos falar aqui do assunto em que o Marco Reis, o Marcão, é especialista. Campeonato Carioca. Ô, Marcão, o Flamengo, vamos começar aqui com o Flamengo. O Flamengo ganhou mais uma vez, não é novidade, né? Ganhou de 3-0 do Botafogo, do Pedro Pincer, que foi o autor da reportagem aqui do 11 Minutos. 3-0 no sábado. Eu não vi o jogo, mas a torcida do Flamengo, naquela animação toda, disse que foi um passeio, não foi um jogo.
Na verdade, foi. Se pode interpretar como um passeio. A segunda vez que o Botafogo perde por 3-0 num clássico no campeonato, né? Preocupante, perdeu 3-0 para o Fluminense e agora para o Flamengo. O Botafogo fez alguma pressão, teve algumas chances no primeiro tempo, e depois o Flamengo tornou as coisas fáceis. Aí um amigo até me disse, não, isso foi. Típico de jogos entre eles hoje. Você disse que chamou o Botafogo de time pequeno, mas não é isso, né? Na verdade, quando você tem um time muito superior tecnicamente ao outro, muitas vezes aquela superioridade, o time vai cozinhando o jogo até que ele resolve realmente vencer o jogo. E eu acho que o Flamengo ganhou na hora que quis o jogo. A superioridade é muito gritante do Flamengo em relação ao Botafogo, em relação aos outros também. O Fluminense é que tem dificultado um pouco mais para o Flamengo, para esse Flamengo aí do Jorge Jesus e tal. O Fluminense é o time que tem, mas isso não pode ser um objetivo dos grandes times do Rio de Janeiro, simplesmente dificultar para o Flamengo, né? A gente tem que querer mais, né?
Pois é, e o Flamengo ganhou do Botafogo, no sábado, 3-0.
O Vasco empatou com Volta Redonda.
Volta Redonda, e o Fluminense ganhou bem, aí do Resende, não é isso? Por 4-0. Estão dizendo aí que o Fluminense é o único time que pode fazer frente ao Flamengo. Se jogar do jeito que está jogando, consegue perder só de 2 do Flamengo, é isso?
Não é exatamente isso, porque esse ano o Fluminense já venceu o Flamengo, embora
sim,
o Flamengo
tivesse
jogado com seu time reserva. Esse negócio de time misto não tem muito não, né?
O Flamengo é amarela contra o Fluminense, verdade é essa?
Eu acho que o Fluminense consegue, a diferença é grande, mas eu acho que consegue ainda impor alguma dificuldade. E no jogo que valia valer, que foi a semifinal da Taça Guanabara, o Flamengo fez 3-0 também, mas o Fluminense endureceu, o jogo foi 3-2. Sobre o Vasco está em situação difícil no campeonato, porque esse segundo turno, o turno é curto, os times jogam contra os do seu próprio grupo. Então são 5 jogos, já se passaram 2 rodadas. O Vasco não venceu ninguém, empatou com 2 pequenos ontem contra o Volta Redonda. O Fluminense já venceu 2 partidas. E o próximo jogo do Vasco é contra o Fluminense. Se o Vasco não vencer o Fluminense, estará praticamente fora do campeonato estadual, ainda faltando algumas rodadas. A situação do time do Abel é preocupante também, né?
Ó, o Igor Frank, aqui de Brasília, está acompanhando aqui o 11 Minutos, diz aí, faz uma pergunta para o Gesiel. Gesiel, essa festa do esporte todo é porque ganhou só um jogo? Isso, foi isso?
É, a gente vive um dia de cada vez. Então, quando a gente ganha um jogo, a gente
é assim
comemora
que a fase
mesmo.
Não é boa, né?
A gente comemora mesmo, não tem jeito.
Tá bom, então. Agora, ô Marcão, agora eu quero saber aqui entender o regulamento do Campeonato Carioca. Porque, vamos supor, o Flamengo já ganhou a Taça Guanabara.
Nesse momento é que o cara levanta e vai embora, né?
porque o Flamengo ganhou a Taça Guanabara e se ganhar a Taça Rio, ou seja, os dois turnos, mesmo assim, pode não ser campeão direto.
É muita taça, gente.
Porque tem ainda a questão, se o time tiver a melhor campanha geral, ele tem direito a ir para a final.
É.
Ainda
é
tem
isso,
tudo isso.
É isso, você já explicou. É isso. Porque em tese, o Flamengo.
Ou seja, você pode ganhar os dois turnos do campeonato e mesmo assim não ser campeão direto.
É, porque o time pode ganhar. Pronto, a Isaura já explicou, né? A vinheta da Isaura já disse tudo, né? É isso. A federação acha que. Ela quer forçar para ver se tem mais um joguinho, né? Se tem
mais uma renda.
Se tem mais um joguinho.
Mais uma taxa.
Mas é difícil. Provavelmente se o time que ganhar os dois turnos terá sido de melhor campanha. Pode acontecer, por exemplo, se...
Mas atenção, nesse momento agora o Fluminense é o time de melhor campanha do campeonato carioca.
Sério?
É.
Olha.
É, pois
pode
é.
Dar Fla-Flu no final.
É, apesar do Flamengo ganhar os dois turnos, vamos supor, que hoje o Flamengo está levantando um título atrás do outro. Vai,
mas também tudo vira título para o Flamengo também, né? Qualquer jogo, fez um jogo lá e tal contra um time, não, ganhou campeão do jogo treino. É um negócio impressionante.
Calma, Marcão.
Tudo arruma uma taça.
Começaram, né? As caneladas.
São tantas taças que o Flamengo vai arrumando, por que não cede logo a taça de 87?
Não, essa tá guardada na ilha.
O Renato aqui de Brasília, Jesus, essa aqui é para você. Gesiel, isso aqui vai dar confusão, gente. Gesiel é piauiense, mas torce pro Náutico? Explica isso. Diz aqui.
Nunca. Olha, eu sou piauiense, mas torço pelo Leão da Ilha do Retiro. Aí todo mundo sabe disso, tá lá.
Tá
bom. Inclusive, não tem como. Meu Instagram, no meu Facebook, tá lá. Torcedor do Esporte Clube do Recife.
É porque hoje você falou muito do Náutico, do Retrô, aí acabou o pessoal achando que você
torce
pro Náutico.
Sim, e Náutico e Retrô foi empate mesmo, Marcão, 2-2.
É isso aí.
Ah, maravilha, tá vendo? Olha aí, então falando aí do Esporte Recife. Ó, o pessoal aqui tá falando da incrível, né? Como a questão da gasolina, aproveitando aqui a presença do Marcão, já mudando aqui um pouco de assunto, o barril do petróleo baixou, quando é que iremos comprar gasolina mais barata? É a pergunta aqui que eu vou até passar pro Marcão. E aí, qual é a sua opinião, Marcão? Para mostrar que você não entende só de campeonato carioca.
Eu estava ouvindo o Gesiel falar, e vocês falarem sobre isso, quando estava vindo para cá. As justificativas da Petrobras, do governo, normalmente, é que não se pode levar muito em consideração as oscilações do preço do barril, né? Porque se toda... tem que ter uma faixa, uma previsibilidade. Mas o consumidor não porque aumenta quando o preço no mercado internacional sobe, o preço na bomba aumenta. Por que não acontece o contrário? Está aí uma boa pauta para a gente entender. A gente tem esse compromisso com o ouvinte, explicar um pouquinho melhor isso aí, né? É um assunto para o Dedo de Prosa qualquer dia. Né?
Maravilha, tá aí. Boa pauta aí para o Dedo de Prosa. A gente está perguntando isso para o Marcão, que a gente tem que aproveitar a presença dele aqui,
não
porque
é
não é todo dia que a gente vai ter o Marcão
aqui
nos minutos.
Eu não vim exatamente para isso, né?
Pois é. A gente, que fez?
Eu acho que merece uma foto pro Insta, né?
Daqui a pouco. Ah, isso aí.
O Marcão aqui no 11 Minutos é uma coisa rara, pelo menos ao vivo.
Merece quase uma placa aqui no estúdio da Rádio Senado. A gente vai fazer assim. Isso, palmas pro Marcão. Nós vamos fazer o seguinte, hoje nós vamos fazer um combo com o Marco Antônio Reis. Ele vai sair de campo aqui no 11 Minutos, vai tomar um café ali com o pessoal da redação, conversar com o pessoal da redação e depois vai voltar mais tarde para a entrevista.
Volta sem a camisa do Fluminense?
Isso, aí volta para a entrevista aqui sobre a Rádio Agência Senado, combinado?
É isso aí.
Antes de terminar, Adriano, eu só queria pontuar que essa semana vai ser uma semana de grandes jogos pela Libertadores. Nós temos vários times brasileiros na Libertadores.
Sim, é.
Aliás, São Paulo, eu, hein, São Paulinos? Foi o único time que não ganhou na última rodada do Brasil. Agora vamos ter jogo do Flamengo contra o Barcelona de Guayaquil, vamos ter um Grenal. Tudo isso durante essa semana, ou seja, uma semana com bons jogos para a gente acompanhar pela Libertadores na fase de grupos.
Infelizmente, eu não acompanho torneios que o Fluminense não participa.
Só Campeonato Carioca, então.
Só Carioca. E Copa do Brasil. Essa semana também teremos Copa do Brasil.
Com Figueirense.
Fluminense e Figueirense, reeditando a final de 2007.
Que abriu as portas para a campanha de 2008,
isso.
Que ganhamos do Boca Juniors e do São Paulo naquela Taça Libertadores.
Só não ganhamos do
Juiz. Da RDU.
Ah, mas só aí da arbitragem outras. Que nós não ganhamos.
Então, Marcão, muito obrigado aí pela sua participação. Até daqui a pouco.
Prazer, já volto, hein?
Maravilha, então. Hoje é o combo do Marcão aqui no Conexão Senado. É 11 minutos, é entrevista. Se quiser também aqui, apresenta o resto do Conexão Senado. Hoje você que manda aqui no Conexão.